Capítulo 2. Extensão e invasão cultural. A análise que nos propomos fazer neste capítulo de nosso estudo exige, necessariamente, algumas considerações prévias. Considerações que girarão em torno de um tema cuja extensão reconhecemos e que será apresentado aqui em forma sumária, o suficiente apenas para iluminar as afirmações básicas que iremos fazer. São considerações a propósito da antidialogicidade como fonte de uma teoria de ação que se opõe antagonicamente à teoria da ação que tem como matriz a dialogicidade. Pede página 1. Ver a este propósito Pedagogia do Oprimido, em que discutimos amplamente este tema. Comecemos por afirmar que somente o homem, como um ser que trabalha, que tem um pensamento-linguagem, que atua e é capaz de refletir sobre si mesmo e sobre a sua própria atividade, que dele se separa, somente ele, ao alcançar tais níveis, se fez um ser da praxis. Somente ele vem sendo um ser de relações num mundo de relações. Pede página 2. Sobre o homem como um ser de relações e o animal como um ser de contactos. As conotações destes conceitos, Paulo Freire, Educação como Prática da Liberdade. Sua presença num tal mundo, presença que é um estar com, compreende um permanente defrontar-se com ele. Desprendendo-se do seu contorno, veio tornando-se um ser, não da adaptação, mas da transformação do contorno, um ser de decisão. Pede página 1. O termo decisão provém de decidir que, por sua vez, se origina do latim decidere, cortar. No texto, correspondendo à sua etimologia, o termo decisão significa o corte que o homem realiza ao separar-se do mundo natural, continuando, contudo, no mundo. Está implícita na decisão a operação de admirar o mundo. Desprendendo-se do contorno, contudo, não poderia afirmar-se como tal, senão em relação com ele. É homem porque está sendo no mundo e com o mundo. Este estar sendo, que envolve sua relação permanente com o mundo, envolve também sua ação sobre ele. Esta ação sobre o mundo, que sendo o mundo do homem, não é apenas natureza, porque é cultura e história, se acha submetida aos condicionamentos de seus próprios resultados. Desta maneira, as relações do homem ou dos homens com o mundo, sua ação, sua percepção, se dão também em níveis diferentes. Qualquer que seja, contudo, o nível em que se dá a ação do homem sobre o mundo, esta ação subentende uma teoria. Tal é o que ocorre também com as formas mágicas da ação. Pede página 2. The magic art is directed towards the attainment of practical ends. Like any other art or craft, it is also governed by theory and by a system of principles, which dictate the manner in which the act has to be performed in order to be effective. Thus magic and science show a number of similarities, and with Sir James Fraser, we can appropriately call magic a pseudoscience. Bronislaw Malinowski, obra citada, página 140. Sendo assim, impõe-se que tenhamos uma clara e lúcida compreensão de nossa ação, que envolve uma teoria, quer o saibamos ou não. Impõe-se que, em lugar da simples doxa em torno da ação que desenvolvemos, alcancemos o logos dessa nossa ação. Isso é tarefa específica da reflexão filosófica, pede página 3. A filosofia da ciência, como a da técnica, não é um divertimento dos que não atuam. Não é uma perda de tempo, como pode parecer aos tecnicistas, mas não aos técnicos. Cabe a esta reflexão incidir sobre a ação e desvelá-la em seus objetivos, em seus meios, em sua eficiência. Ao fazê-lo, o que antes talvez não se apresentasse a nós como teoria de nossa ação, se nos revela como tal. E se a teoria e a prática são algo indicotomizável, a reflexão sobre a ação ressalta a teoria, sem a qual a ação ou a prática não é verdadeira. A prática, por sua vez, ganha uma significação nova ao ser iluminada por uma teoria da qual o sujeito que atua se apropria lucidamente. tentaremos demonstrar neste capítulo que a teoria implícita na ação de estender, na extensão, é uma teoria antidialógica, como tal, incompatível com uma autêntica educação. Pé de página 1. Isto não significa que o agrônomo chamado extensionista não seja necessariamente dialógico. Significa simplesmente que, se e quando o é, não faz extensão, e se a faz, não é dialógico. O caráter antidialógico do termo extensão se depreende facilmente das análises que fizemos na primeira parte deste trabalho, quando estudamos do ponto de vista semântico e discutimos seu equívoco gnoseológico. A antidialogicidade e a dialogicidade se encarnam em maneiras de atuar contraditórias, que, por sua vez, implicam em teorias igualmente inconciliáveis. Estas maneiras de atuar se encontram em interação, umas no que fazer antidialógico, outras no dialógico. Deste modo, o que distingue o que fazer antidialógico não pode ser constitutivo de um que fazer dialógico, e vice-versa. Entre as várias características da teoria antidialógica da ação, nos deteremos em uma, a invasão cultural. Toda invasão sugere, obviamente, um sujeito que invade. Seu espaço histórico-cultural, que lhe dá sua visão de mundo, é o espaço de onde ele parte para penetrar outro espaço histórico-cultural, superpondo aos indivíduos deste seu sistema de valores. O invasor reduz os homens do espaço invadido a meros objetivos de sua ação. As relações entre invasor e invadidos, que são relações autoritárias, situam seus polos em posições antagônicas. Pé de página 2. O autoritarismo não está necessariamente associado a repressões físicas. Dá-se também nas ações que se fundamentam no argumento de autoridade. Isto é assim porque é. A técnica já o disse. Não há que discordar, mas sim que aplicar. O primeiro atua. Os segundos têm a ilusão de que atuam na atuação do primeiro. Este diz a palavra. Os segundos, proibidos de dizer a sua, escutam a palavra do primeiro. Pé de página 3. A propósito do ato de dizer a palavra da significação deste ato, ver Paulo Freire, a alfabetização de adultos. Crítica de uma visão ingênua, compreensão de sua visão crítica. Hernani Maria Fiore, aprender a dizer sua palavra, o método de alfabetização do professor Paulo Freire, Santiago, 1968. O invasor pensa, na melhor das hipóteses, sobre os segundos, jamais com eles. Estes são pensados por aqueles. O invasor prescreve. Os invadidos são pacientes da prescrição. Para que a invasão cultural seja efetiva e o invasor cultural logre seus objetivos, faz-se necessário que esta ação seja auxiliada por outras que, servindo a ela, são distintas dimensões da teoria antidialógica. Assim é que toda invasão cultural pressupõe a conquista, a manipulação e o messianismo de quem invade. Sendo a invasão cultural um ato em si mesmo de conquista, necessita de mais conquista para manter-se. A propaganda, os slogans, os depósitos, os mitos, são instrumentos usados pelo invasor para lograr seus objetivos, persuadir os invadidos de que devem ser objetos de sua ação, de que devem ser presas dóceis de sua conquista. Daí que seja necessário ao invasor descaracterizar a cultura invadida, romper seu perfil, enchê-la inclusive de subprodutos da cultura invasora. A manipulação, jamais organização dos indivíduos pertencentes à cultura invadida, é outra característica básica da teoria antidialógica da ação. Pé de página 1. A manipulação se instaura como uma forma típica, embora não exclusiva, das sociedades que vivem o processo de transição histórica, de um tipo de sociedade fechada a outra abrindo-se, em que se verifica a presença de massas populares emergentes. Estas, que na fase anterior do processo se encontravam sob ele, ao emergir na transição, mudam basicamente de atitude. De meras espectadoras que eram antes, exigem participação e ingerência. Estas circunstâncias condicionam o fenômeno do populismo, que se vai constituindo como resposta à emersão das massas. Como mediadora entre estas e as elites oligárquicas, a liderança populista se inscreve na ação manipuladora. Como forma de dirigismo, que explora o emocional dos indivíduos, a manipulação inculca neles aquela ilusão de atuar ou de que atuam na atuação de seus manipuladores, da qual falamos antes. Estimulando a massificação, a manipulação contradiz frontalmente a afirmação do homem como sujeito, que só pode ser na medida em que, engajando-se na ação transformadora da realidade, opta e decide. Pede página 2. Entendemos por massificação não o processo de imersão das massas, referido na nota anterior, do qual resulta sua presença em busca da afirmação e de participação histórica, sociedade de massas, mas um estado no qual o homem, ainda que pense o contrário, não decide. Massificação é desumanização, é alienação. O irracional e o mítico estão sempre associados a ela. Na verdade, manipulação e conquista, expressões da invasão cultural e, ao mesmo tempo, instrumentos para mantê-la, não são caminhos de libertação. São caminhos de domesticação. O humanismo verdadeiro não pode aceitá-las em nome de coisa alguma, na medida em que ele se encontra a serviço do homem concreto. Daí que, para este humanismo, não haja outro caminho senão a dialogicidade. Para ser autêntico, só pode ser dialógico. E ser dialógico para o humanismo verdadeiro não é dizer-se descomprometidamente dialógico, é vivenciar o diálogo. Ser dialógico é não invadir, é não manipular, é não sloganizar. Ser dialógico é empenhar-se na transformação constante da realidade. Esta é a razão pela qual, sendo o diálogo o conteúdo da forma de ser própria à existência humana, está excluído de toda a relação na qual alguns homens sejam transformados em seres para outro por homens que são falsos seres para si. É que o diálogo não pode travar-se numa relação antagônica. O diálogo é o encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo mundo, o pronunciam, isto é, o transformam, e transformando-o, o humanizam para a humanização de todos. Este encontro amoroso não pode ser, por isto mesmo, um encontro de inconciliáveis. Não há, nem pode haver, invasão cultural dialógica, não já manipulação nem conquista dialógicas. Estes são termos que se excluem. Pede página 1. Conquista. Participe feminino do antigo conquerir. Conquistar. Latim. Conquiere. Buscar por toda parte. Não há que buscar os homens por toda parte. Ao contrário, com eles há que estar. A conquista que se encontra implícita no diálogo é a conquista do mundo para ser o mais de todos os homens. Pois bem, ainda que reconheçamos que nem todos os agrônomos chamados extensionistas façam invasão cultural, não nos é possível ignorar a conotação ostensiva da invasão cultural que há no termo extensão. Insistimos em afirmar que esta não é uma discussão bizantina. No momento em que os trabalhadores sociais definam o que fazer como assistencialista e, não obstante, digam que este é um que fazer educativo, estará cometendo, na verdade, um equívoco de consequências funestas, a não ser que tenha optado pela domesticação dos homens, no que estarão sendo coerentes e não equivocados. Do mesmo modo, um pensador que reduz toda a objetividade ao homem e à sua consciência, inclusive à existência dos demais homens, não pode, enquanto pensar assim, falar da dialeticidade, subjetividade e objetividade. Pede página 1. Teoria idealista da subjetividade, conhecida como solipsismo, latim, solo, único, ipse, mesmo. Não pode admitir a existência de um mundo concreto, objetivo, com o qual o homem se acha em relação permanente. No momento em que um assistente social, por exemplo, se reconhece como o agente da mudança, dificilmente perceberá esta obviedade, que, se seu empenho é realmente educativo libertador, os homens com quem trabalha não podem ser objetos de sua ação. São, ao contrário, tão agentes da mudança quanto ele. Pede página 2. Sobre este aspecto, ver Paulo Freire, O papel do trabalhador social no processo da mudança. A não ser assim, ao vivenciar o sentido da frase, não fará outra coisa senão conduzir, manipular, domesticar. E, se reconhece os demais como agentes da mudança, tanto quanto ele próprio, já não é o agente desta, e a frase perde seu sentido. Tal é o dilema do agrônomo extensionista, em fase do qual precisa manter-se lúcido e crítico. Se transforma os seus conhecimentos especializados, suas técnicas, em algo estático, materializado e os estende mecanicamente aos camponeses, invadindo indiscutivelmente sua cultura, sua visão de mundo, concordará com o conceito de extensão e estará negando o homem como um ser de decisão. Se, ao contrário, afirma-o através de um trabalho dialógico, não invade, não manipula, não conquista, nega, então, a compreensão do termo extensão. Há um argumento que não podemos deixar de lado e que, de modo geral, nos é colocado nos encontros de estudo que temos tido com agrônomos extensionistas. Argumento que nos apresentam como se fosse algo indiscutível para explicar a necessidade de uma ação antidialógica do agrônomo junto aos camponeses. Argumento, portanto, em defesa da invasão cultural. Referindo-se à questão do tempo ou, segundo a expressão habitual dos técnicos, à perda de tempo. Para grande parte, se não a maior parte dos agrônomos com quem temos participado em seminários em torno dos pontos de vista que estamos desenvolvendo neste estudo, a dialogicidade é inviável. E o é na medida em que seus resultados são lentos, duvidosos, demorados. Sua lentidão, dizem outros, apesar dos resultados que pudesse produzir, não se concilia com a premência do país no que diz respeito ao estímulo à produtividade. Deste modo, afirma enfaticamente, não se justifica esta perda de tempo. Entre a dialogicidade e a antidialogicidade, fiquemos com esta última, já que é mais rápida. Há, inclusive, aqueles que, movidos pela urgência do tempo, dizem claramente que é preciso que se façam depósitos dos conhecimentos técnicos nos camponeses, já que assim, mais rapidamente, serão capazes de substituir seus comportamentos empíricos pelas técnicas apropriadas. Há um problema angustiante que nos desafia, declaram outros, que é o aumento da produção. Como, então, perder um tempo tão grande procurando adequar nossa ação às condições culturais dos camponeses? Como perder tanto tempo dialogando com eles? Há um ponto mais sério ainda, sentenciam outros. Como dialogar em torno de assuntos técnicos? Como dialogar com camponeses sobre uma técnica que não conhecem? Seria possível o diálogo se o seu objeto girasse em torno de sua vida diária, e não em torno de técnicas. Em face dessas inquietações assim formuladas, destas perguntas que são, antes, afirmações categóricas, parece-nos fora de dúvida que estamos diante da defesa da invasão cultural como solução única do agrônomo, pelo menos como a veem os que assim se manifestam. Julgamos interessante, importante mesmo, que nos detenhamos na análise destas afirmações, apresentadas ou expressas quase sempre sob a forma de perguntas. Numa primeira aproximação a elas, não é difícil perceber que refletem o equívoco gnoseológico implícito no termo extensão e discutido na primeira parte deste estudo. Revelam, indubitavelmente, uma falsa concepção do como do conhecimento, que aparece como resultado do ato de se depositar conteúdos em consciências ocas. Pede página 1. A propósito, não só deste aspecto, mas de modo geral, do tema específico deste capítulo, ver Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Quanto mais ativo seja aquele que deposita, e mais passivos e dóceis sejam aqueles que recebem os depósitos, mais conhecimento haverá. Ainda dentro deste equívoco, essas afirmações sugerem o desconhecimento dos condicionamentos histórico-sociológicos do conhecimento a que nos temos referido várias vezes. Esquecem os seus autores que, ainda quando as áreas camponesas estejam sendo atingidas pelas influências urbanas através do rádio, da comunicação mais fácil por meio de estradas que diminuem as distâncias, conservam, quase sempre, certos núcleos básicos de sua forma de estar sendo. Estas formas de estar sendo se diferenciam das urbanas até na maneira de andar, de vestir-se, de falar, de comer que tem agentes. Isso não significa que não possam mudar. Significa simplesmente que estas mudanças não se dão mecanicamente. Parece-nos que tais afirmações expressam ainda uma inegável descrença nos homens simples, uma subestimação do seu poder de refletir, de sua capacidade de assumir o papel de verdade, de sua capacidade de assumir o papel verdadeiro de quem procura conhecer, o de sujeito desta procura. Daí, a preferência por transformá-lo em objeto do conhecimento que se lhe impõe. Daí este afã de fazê-lo dócil e paciente recebedor de comunicados que se lhe introjetam quando o ato de conhecer, de aprender, exigem do homem uma postura impaciente, inquieta, indócil. Uma busca que, por ser busca, não pode conciliar-se com a atitude estática de quem simplesmente se comporta como depositário do saber. Essa descrença no homem simples revela, por sua vez, um outro equívoco, a absolutização de sua ignorância. Para que os homens simples sejam tidos como absolutamente ignorantes, é necessário que haja quem os considere assim. Estes, como sujeitos desta definição, necessariamente a si mesmos se classificam como aqueles que sabem. Absolutizando a ignorância dos outros, na melhor das hipóteses, relativizam sua própria ignorância. Realizam deste modo o que chamamos alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro, nunca em quem a aliena. Na verdade, porém, bastaria que reconhecêssemos o homem como um ser de permanentes relações com o mundo que ele transforma através de seu trabalho para que percebêssemos como um ser se reconhece, ainda que este conhecimento se dê em níveis diferentes, da doxa, da magia e do logos, que é o verdadeiro saber. Apesar de tudo isto, porém, e talvez por isto mesmo, não há absolutização da ignorância nem absolutização do saber. Ninguém sabe tudo, assim como ninguém ignora tudo. O saber começa com a consciência do saber pouco, enquanto alguém atua. É sabendo que sabe pouco que uma pessoa se prepara para saber mais. Se tivéssemos um saber absoluto, já não poderíamos continuar sabendo, pois que este seria um saber que não estaria sendo. Quem tudo soubesse, já não poderia saber, pois não indagaria. O homem, como um ser histórico, inserido num permanente movimento de procura, faz e refaz constantemente o seu saber. E é por isto que todo saber novo se gera num saber que passou a ser velho, o qual, anteriormente, gerando-se num outro saber que também se tornara velho, se havia instalado como saber novo. Há, portanto, uma sucessão constante do saber, de tal forma que todo novo saber, ao instalar-se, aponta para o que virá substituí-lo. E o que dizer da afirmação em torno da inviabilidade do diálogo, sobretudo porque significa perda de tempo? Que fatos empíricos fundamentarão esta afirmação tão categórica, da qual resulta que os que a fazem optam pela doação ou pela imposição de suas técnicas? Admitamos, para efeito de raciocínio, que todos os que fazem esta afirmação já tentaram experiências dialógicas com os camponeses. Admitamos também que tais experiências foram feitas segundo os princípios que orientam uma verdadeira dialogicidade, que a dinâmica de grupo que se buscou não estava orientada por técnicas dirigistas e que, apesar de tudo, o diálogo foi difícil, a participação nula ou quase nula. Será que a partir destas constatações, ainda quando estas hipóteses sejam reais, poderemos simplista e ingenuamente afirmar a inviabilidade do diálogo e que insistir nele é perda de tempo? Temos perguntado, investigado, procurado saber as razões prováveis que levam os camponeses ao silêncio, à apatia em face da nossa intenção dialógica? E onde buscar estas razões, se não nas condições históricas, sociológicas, culturais que os condicionam? Admitindo uma vez mais as mesmas hipóteses para efeito de raciocínio, diremos que os camponeses não recusam o diálogo porque sejam, por natureza, refratários a ele. Há razões de ordem histórico-sociológica, cultural e estrutural que explicam sua recusa ao diálogo. Sua experiência existencial se constitui dentro das fronteiras do antidiálogo. O latifúndio, como estrutura vertical e fechada, é, em si mesmo, antidialógico. Sendo uma estrutura fechada que obstaculiza a mobilidade social vertical ascendente, o latifúndio implica numa hierarquia de camadas sociais em que os estratos mais baixos são considerados, em regra geral, como naturalmente inferiores. Para que estes sejam assim considerados, é preciso que haja outros que desta forma os considerem, ao mesmo tempo em que se consideram a si mesmos como superiores. A estrutura latifundista, de caráter colonial, proporciona ao possuidor da terra, pela força e prestígio que tem, a extensão de sua posse também até os homens. Esta posse dos homens, que quase se reificam, se expressa através de uma série interminável de limitações que diminuem a área de ações livres desses homens. E ainda quando, em função do caráter pessoal de um ou outro proprietário mais humanitário, se estabelecem relações afetivas entre estes e seus moradores, estas não eliminam a distância social entre eles. A aproximação de natureza afetiva entre pessoas de status social diferente não diminui a distância imposta pelo e implícita no status. Nesta aproximação afetiva, não se deve ver somente o humanitarismo de alguém, mas também a estrutura em que se encontra inserido, que igualmente o condiciona. Esta é a razão pela qual, enquanto for estrutura latifundista, não poderá proporcionar a substituição de alguns pelo humanismo real de todos. Neste tipo de relações estruturais, rígidas e verticais, não há lugar realmente para o diálogo. E é nessas relações rígidas e verticais que se vem constituindo historicamente a consciência camponesa, como consciência oprimida. Nenhuma experiência dialógica, nenhuma experiência de participação, em grande parte inseguros de si mesmos, sem o direito de dizer sua palavra e apenas com o dever de escutar e obedecer. É natural, assim, que os camponeses apresentem uma atitude quase sempre, ainda que nem sempre, desconfiada com relação àqueles que pretendem dialogar com eles. No fundo, esta atitude é desconfiança também de si mesmos. Não estão seguros de sua própria capacidade. Introjetam o mito de sua ignorância absoluta. É natural que prefiram não dialogar, que digam ao educador, inesperadamente, depois de 15 ou 20 minutos de participação ativa, abre aspas, "Perdão, senhor, nós que não sabemos, devíamos estar calados, escutando o senhor, que é quem sabe", fecha aspas. Pede página 1. Álvaro Manriques, do Instituto do Desenvolvimento Agropecuário, INDAP, em um de seus relatórios sobre o método psicossocial entre os camponeses chilenos. Em face destas considerações, os que declaram ser impossível o diálogo provavelmente dirão que elas não fazem senão fundamentar mais ainda as suas teses. Na verdade, não é isto. O que essas considerações revelam claramente é que a dificuldade em dialogar dos camponeses não tem sua razão neles mesmos, enquanto homens camponeses, mas na estrutura social, enquanto fechada e opressora. Questão mais séria seria indagar sobre a possibilidade do diálogo enquanto não haja mudado a estrutura latifundista, pois que é nela que se encontra a explicação do mutismo do camponês. Mutismo que começa a desaparecer de uma maneira ou de outra nas áreas de reforma agrária, ou nas que estão sofrendo a influência do testemunho destas áreas, como observamos no caso chileno. Seja como for, com mais ou menos dificuldade, não será com o antidiálogo que romperemos o silêncio camponês, mas sim com o diálogo em que se problematize seu próprio silêncio e suas causas. O trabalho do agrônomo como educador não se esgota e não deve esgotar-se no domínio da técnica, pois que esta não existe sem os homens e estes não existem fora da história, fora da realidade que devem transformar. As dificuldades maiores ou menores impostas pela estrutura ao que fazer dialógico não justificam o antidiálogo, do qual a invasão cultural é uma consequência. Quaisquer que sejam as dificuldades, aqueles que estão com o homem, com a sua causa, com a sua libertação, não podem ser antidialógicos. Pede página 1. A propósito de um trabalho dialógico em estruturas ainda não transformadas, ver Paulo Freire, a. O papel do trabalhador social no processo de mudança. B. O compromisso do profissional com a sociedade. Ver ainda Hernani Maria Fiori, Aprender a Dizer Sua Palavra, o método de alfabetização do professor Paulo Freire. São essas dificuldades, cujas razões, ou algumas delas, analisamos sumariamente, que levam os agrônomos, e não somente eles, a falar de tempo perdido ou de perda de tempo na dialogicidade. Tempo perdido que prejudica a consecução dos objetivos de um programa de aumento de produção, fundamental para a nação. Não há dúvida de que seria uma ingenuidade não dar ênfase ao esforço da produção. Mas o que não podemos esquecer, permita-nos esta obviedade, é que a produção agrícola não existe no ar. Resulta das relações homem-natureza, que se prolongam em relações homem-espaço histórico-cultural, de cujos condicionamentos já falamos repetidas vezes neste estudo. Se a produção agrícola se desse no domínio das coisas entre si e não no domínio dos homens frente ao mundo, não haveria que falar em diálogo. Pede página 2. Sobre este aspecto, ver Paulo Freire. Algumas sugestões sobre um trabalho educativo que encare o assentamento como uma totalidade. E não haveria que falar precisamente porque as coisas entram no tempo através dos homens. Deles recebem um significado significante. As coisas não se comunicam, não contam sua história. Não é isto que se passa com os homens, que são seres históricos, capazes de autobiografar-se. Tempo perdido, do ponto de vista humano, é o tempo em que todos os homens são reificados, e até este, de um ponto de vista concreto e realista, não rigorosamente ético, não é um tempo perdido, posto que é onde se gera um novo tempo, de outras dimensões, no qual o homem conquistará a sua condição de homem. Tempo perdido, ainda que ilusoriamente ganho, é o tempo que se usa em blá-blá-blá, ou em verbalismo, ou em palavreado, como também é perdido o tempo do puro ativismo, pois que ambos não são tempos da verdadeira praxis. Não há que considerar perdido o tempo do diálogo que, problematizando, critica e, criticando, insere o homem em sua realidade como verdadeiro sujeito da transformação. Ainda quando, para nós, o trabalho do agrônomo educador se restringisse apenas à esfera do aprendizado de técnicas novas, não haveria como comparar a dialogicidade com a antidialogicidade. Toda demora da primeira, demora simplesmente ilusória, significa um tempo que se ganha em solidez, em segurança, em autoconfiança e interconfiança que a antidialogicidade não oferece. Finalmente, detenhamos-nos na afirmação segundo a qual é inviável o trabalho dialógico se seu conteúdo é um conhecimento de caráter científico ou técnico, se seu objeto é um conhecimento outgroup. Dizem sempre que não é possível o diálogo, não somente em torno de técnicas agrícolas com os camponeses, mas também nas escolas primárias, sobre, por exemplo, 4x4, que não pode ser 15. Pede página 1. É necessário que saibamos que as técnicas agrícolas não são estranhas aos camponeses. Seu trabalho diário não é outro senão de enfrentar a terra, tratá-la, cultivá-la, dentro dos marcos de sua experiência que, por sua vez, se dá nos marcos de sua cultura. Não se trata apenas de ensinar-lhes, há também que aprender deles. Dificilmente um agrônomo experimentado e receptivo não terá obtido algum proveito de sua convivência com os camponeses. Se a dialogicidade coloca as dificuldades que analisamos de ordem estrutural, a antidialogicidade se torna ainda mais difícil. A primeira pode superar as dificuldades assinaladas, problematizando-as. A segunda, cuja natureza é em si antiproblematizadora, tem que vencer um obstáculo imenso, substituir os procedimentos empíricos dos camponeses pelas técnicas de seus agentes. E como essa substituição exige um ato crítico de decisão, que a antidialogicidade não produz, ela tem como resultado a mera superposição de técnicas elaboradas aos procedimentos empíricos dos camponeses. Que não é possível dialogar, igualmente, a propósito de H2O. A composição da água não pode ser H4O. Que, da mesma maneira, não é possível realizar um diálogo com o educando sobre um fato histórico que ocorreu num certo momento e de certo modo. A única coisa a fazer é simplesmente narrar os fatos que devem ser memorizados. Há, indiscutivelmente, um equívoco nestas dúvidas que, como dissemos, quase sempre são afirmações, e o equívoco resulta, possivelmente, em muitos casos, da incompreensão do que é diálogo, do que é saber, de sua constituição. O que se pretende com o diálogo não é que o educando reconstitua todos os passos dados até hoje na elaboração do saber científico e técnico. Não é que o educando faça adivinhações ou que se entrenha num jogo puramente intelectualista de palavras vazias. O que se pretende com o diálogo, em qualquer hipótese, seja em torno de um conhecimento científico e técnico, seja de um conhecimento experimental, é a problematização do próprio conhecimento em sua indiscutível reação com a realidade concreta na qual se gera e sobre a qual incide, para melhor compreendê-la, explicá-la, transformá-la. Se 4x4 são 16, e isto só é verdadeiro num sistema decimal, não há de ser por isto que o educando deve simplesmente memorizar que são 16. É necessário que se problematize a objetividade desta verdade em um sistema decimal. De fato, 4 vezes 4, sem uma relação com a realidade, no aprendizado sobretudo de uma criança, seria uma falsa abstração. Uma coisa é 4 vezes 4 na tabuada, que deve ser memorizada. Outra coisa é 4 vezes 4 traduzidos na experiência concreta. Fazer 4 tijolos 4 vezes. Em lugar da memorização mecânica de 4 vezes 4, impõe-se descobrir sua relação com o que fazer humano. Do mesmo modo, concomitantemente com a demonstração experimental, no laboratório, da composição química da água, é necessário que o educando perceba, em termos críticos, o sentido de saber como uma busca permanente. É preciso que discuta o significado deste achado científico, a dimensão histórica do saber, sua inserção no tempo, sua instrumentalidade. E tudo isto é tema de indagação, de diálogo. Da mesma maneira, o fato histórico não pode ser simplesmente narrado com este gosto excessivo pelo pormenor das datas, reduzido assim a algo estático que se põe no calendário que o fixa. Se não é possível deixar de falar do que se passou e de como se passou, e ninguém pode afirmar que não fique algo que ainda possa ser desvelado, é necessário problematizar o fato mesmo ao educando. É necessário que ele reflita sobre o porquê do fato, sobre suas conexões com outros fatos no contexto global em que se deu. Poder-se-ia dizer que esta é uma tarefa própria de um professor de história, a de situar, na totalidade, a parcialidade de um fato histórico. Parece-nos, entretanto, que sua tarefa primordial não é esta, mas a de, problematizando os seus alunos, possibilitar-lhes o ir-se exercitando em pensar criticamente, tirando suas próprias interpretações do porquê dos fatos. Se a educação é dialógica, é óbvio que o papel do professor, em qualquer situação, é importante. Na medida em que ele dialoga com os educandos, deve chamar a atenção destes para um ou outro ponto menos claro, mais ingênuo, problematizando-o sempre. Por quê? Como? Será assim? Que relação vê você entre sua afirmação feita agora e a de seu companheiro A? Haverá contradição entre elas? Por quê? Poder-se-á dizer, uma vez mais, que tudo isso requer tempo, que não há tempo a perder, visto que existe um programa que deve ser cumprido. E, uma vez mais, em nome do tempo que não se deve perder, o que se faz é perder tempo, alienando-se à juventude com um tipo de pensamento formalista, com narrações quase sempre exclusivamente verbalistas. Narrações cujo conteúdo dado deve ser passivamente recebido e memorizado para depois ser repetido. O diálogo problematizador não depende do conteúdo que vai ser problematizado. Tudo pode ser problematizado. O papel do educador não é o de encher o educando de conhecimento, de ordem técnica ou não, mas sim o de proporcionar, através da relação dialógica educador-educando, educando-educador, a organização de um pensamento correto em ambos. O melhor aluno de filosofia não é o que disserta, ipsis como na universidade, não é o que mais memorizou as fórmulas, mas sim o que percebeu a razão destas. O melhor aluno de filosofia não é o que disserta ipsis verbis sobre a filosofia da mudança em Heráclito, sobre o problema do ser em Pirmânides, sobre o mundo das ideias em Platão, sobre a metafísica em Aristóteles, ou mais modernamente, sobre a dúvida cartesiana, a coisa em si em Kant, sobre a dialética do senhor e do escravo em Hegel, sobre a alienação em Hegel e em Marx, a intencionalidade da consciência em Husserl. O melhor aluno de filosofia é o que pensa criticamente sobre todo este pensar e corre o risco de pensar também. Quanto mais é simples e dócil o receptor dos conteúdos com os quais, em nome do saber, é enchido por seus professores, tanto menos pode pensar e apenas repete. Na verdade, nenhum pensador, como nenhum cientista, elaborou seu pensamento ou sistematizou seu saber científico sem ter sido problematizado, desafiado. Embora isto não signifique que todo homem desafiado se torne filósofo ou cientista, significa, sim, que o desafio é fundamental à constituição do saber. Ainda quando o cientista, ao fazer uma investigação em busca de algo, encontra o que não buscava, e isto sempre ocorre, seu descobrimento partiu de uma problematização. O que defendemos é precisamente isto. Se o conhecimento científico e a elaboração de um pensamento rigoroso não podem prescindir de sua matriz problematizadora, a apreensão deste conhecimento científico e do rigor deste pensamento filosófico não pode prescindir igualmente da problematização que deve ser feita em torno do próprio saber que o educando deve incorporar. Às vezes, sem que isto seja uma afirmação dogmática, temos a impressão de que muitos, entre os que apresentam essas dúvidas, estão racionalizando sua descrença no homem concreto e no diálogo, através de mecanismos de defesa. No fundo, o que pretendem é continuar sendo dissertadores bancários e invasores. É necessário, não obstante, justificar este medo do diálogo, e a melhor maneira é racionalizá-lo. É falar de sua inviabilidade, é falar da perda de tempo. Daí que, entre eles, como distribuidores do saber erudito e seus alunos, jamais será possível o diálogo, e o antidiálogo se impõe, ainda, segundo os que assim pensam, em nome também da continuidade da cultura. Esta continuidade existe, mas precisamente porque é continuidade, é processo e não paralisação. A cultura só é enquanto está sendo, só permanece porque muda. Ou, talvez dizendo melhor, a cultura só dura no jogo contraditório da permanência e da mudança. Ao diálogo, preferem as dissertações quilométricas, eruditas, cheias de citações. Ao diálogo problematizador, preferem o chamado controle de leitura, que é uma forma de controlar, não a leitura, e sim o educando, do que não resulta nenhuma disciplina realmente intelectual, criadora, mas a submissão do educando ao texto, cuja leitura deve ser controlada. E a isto chamam, às vezes, de avaliação, ou dizem que é necessário obrigar os jovens a estudar, a saber. Em verdade, não querem correr o risco da aventura dialógica, o risco da problematização, e se refugiam em suas aulas discursivas, retóricas, que funcionam como se fossem canções de ninar. Deleitando-se narcisisticamente com o eco de suas palavras, adormecem a capacidade crítica do educando. O diálogo e a problematização não adormecem a ninguém. Conscientizam. Na dialogicidade, na problematização, educador educando e educando educador vão ambos desenvolvendo uma postura crítica, da qual resulta a percepção de que este conjunto de saber se encontra em interação. Saber que reflete o mundo e os homens, no mundo e com ele, explicando o mundo, mas, sobretudo, tendo de justificar-se na sua transformação. A problematização dialógica supera o velho Magister Dixit, em que pretendem esconder-se os que se julgam proprietários, administradores ou portadores do saber. Rejeitar, em qualquer nível, a problematização dialógica é insistir no injustificável pessimismo em relação aos homens e à vida. É cair na prática depositante de um falso saber que, anestesiando o espírito crítico, serve à domesticação dos homens e instrumentaliza a invasão cultural. B. Reforma agrária, transformação cultural e o papel do agrônomo educador. Dissemos, na primeira parte deste capítulo, que o trabalho do agrônomo educador não pode limitar-se apenas à esfera da substituição dos procedimentos empíricos dos camponeses por suas técnicas. Duas razões básicas nos levam a esta afirmação. Uma, porque é impossível a mudança do procedimento técnico sem repercussão em outras dimensões da existência dos homens. Outra, pela inviabilidade de uma educação neutra, qualquer que seja o seu tempo. Na segunda parte deste capítulo, interessa-nos analisar o papel que deve cumprir o agrônomo, sem nenhuma dicotomia, entre o técnico e o cultural, no processo de reforma agrária. O agrônomo não pode, em termos concretos, reduzir o seu que fazer a esta neutralidade inexistente, a do técnico que estivesse isolado do universo mais amplo em que se encontra como homem. Assim é que, desde o momento em que passa a participar do sistema de relações homem-natureza, seu trabalho assume este aspecto amplo em que a capacitação técnica dos camponeses se encontra solidária com outras dimensões que vão mais além da técnica mesma. Esta indeclinável responsabilidade do agrônomo, que o situa como um verdadeiro educador, faz com que ele seja um, entre outros, dos agentes da mudança. Daí que sua participação no sistema de relações camponesas-natureza-cultura não possa ser reduzida a um estar diante, ou a um estar sobre, ou a um estar para os camponeses, pois que deve ser um estar com eles, como sujeitos da mudança também. Esta responsabilidade não é exclusiva do agrônomo educador, nem dos educadores em geral, mas sim de todos quantos, de uma ou de outra maneira, estão dando sua contribuição ao esforço de reforma agrária. Esta, como processo de transformação estrutural, não pode ser encarada como algo mecânico, que se desse fora do tempo, sem a presença dos homens. A reforma agrária não é uma questão simplesmente técnica. Envolve, sobretudo, uma decisão política, que é a que efetua e impulsiona as proposições técnicas que, não sendo neutras, implicam a opção ideológica dos técnicos. Daí que tais proposições, para falar só neste aspecto, tanto possam defender ou negar a presença participante dos camponeses como reais co-responsáveis pelo processo de mudança, como também possam inclinar-se pelas soluções tecnicistas ou mecanicistas que, aplicadas ao domínio humano, como, indubitavelmente, ou é o domínio em que se verifica a reforma agrária, significam fracassos objetivos ou êxitos aparentes. Não são as técnicas, mas sim a conjugação de homens e instrumentos o que transforma uma sociedade. Pede página 1. Octavio Paz, Claude Lévi-Strauss, O El Nuevo Festín de Esopo. Editora Joaquín Mortiz, México, primeira edição, 1957, página 97. No processo de reforma agrária, não se deve tomar uma posição exclusivista em relação ao técnico ou ao humano. Toda a prática de reforma agrária que conceba estes termos como antagônicos é ingênua. Nem a concepção vaziamente humanista, no fundo reacionária e tradicionalista, antitransformação, que nega a técnica, nem tampouco a concepção mítica desta última, que implica num tecnicismo desumanizante, numa espécie de messianismo da técnica, em que esta aparece como salvadora infalível. Este messianismo acaba, quase sempre, por desembocar em esquemas irracionalistas, nos quais o homem fica diminuído. Ao tradicionalismo, que pretende manter o status quo, o messianismo tecnicista, de caráter burguês, opõe a modernização das estruturas, a qual se chegará mecanicamente. Segundo esta concepção, a passagem da estrutura arcaica à nova, modernizada, se dá do mesmo modo como quando alguém transporta uma cadeira de um lugar para outro. Embora esta concepção mecanicista pretenda identificar sua ação modernizante como o desenvolvimento, parece-nos que é preciso distinguir uma do outro. Na modernização, de caráter puramente mecânico, tecnicista, manipulador, o centro de decisão da mudança não se acha na área em transformação, mas fora dela. A estrutura que se transforma não é sujeito de sua transformação. No desenvolvimento, pelo contrário, o ponto de decisão se encontra no ser que se transforma e seu processo não se verifica mecanicamente. Desta maneira, se bem que todo desenvolvimento seja modernização, nem toda modernização é desenvolvimento. Reforma agrária deve ser um processo de desenvolvimento do qual resulte necessariamente a modernização dos campos, com a modernização da agricultura. Se tal é a concepção que temos da reforma agrária, a modernização que dela resulte não será fruto de uma passagem mecânica do velho até ela, o que, no fundo, não chegaria a ser propriamente uma passagem, porque seria a superposição do novo ao velho. Numa concepção não mecanicista, o novo nasce do velho através da transformação criadora que se verifica entre a tecnologia avançada e as técnicas empíricas dos camponeses. Isto significa, então, que não é possível desconhecer o background cultural que explica os procedimentos técnico-empíricos dos camponeses. Sobre esta base cultural, em que se constituem suas formas de proceder, sua percepção da realidade, devem trabalhar todos os que tenham esta ou aquela responsabilidade no processo de reforma agrária. Parece-nos que deve ficar muito claro que, se a transformação da estrutura latifundista, com a mudança da posse de terra, ao que segue a aplicação da nova tecnologia, é um fator indiscutível de mudança na percepção do mundo dos camponeses. Isso não quer dizer que se prescinda da ação também sobre o quadro cultural. Em última análise, a reforma agrária como processo global não pode limitar-se à ação unilateral no domínio das técnicas de produção, de comercialização, etc. Mas, pelo contrário, deve unir este esforço, indispensável, a outro igualmente imprescindível, o da transformação cultural, intencional, sistematizada, programada. Neste sentido, o assentamento na reforma agrária chilena, precisamente porque é uma unidade de produção, não há produção fora da relação homem-mundo, repitamos. Deve ser também, todo ele, uma unidade pedagógica, na acepção ampla do termo. Unidade pedagógica, na qual são educadores, não somente os professores, que porventura atuam no centro da educação básica, mas também os agrônomos, os administradores, os planificadores, os pesquisadores, todos os que, finalmente, estejam ligados ao processo. É urgente que nos defendamos da concepção mecanicista. Em sua ingenuidade e estreiteza de visão, tende a desprezar a contribuição fundamental de outros setores do saber. Tende a se tornar rígida e burocrática. Falar a um tecnicista da necessidade de sociólogos, de antropólogos, de psicólogos sociais, de pedagogos no processo de reforma agrária é algo que já provoca um olhar de desconfiança. Falar-lhes da necessidade de estudos na área de antropologia filosófica e da linguística já é então um escândalo que deve ser reprimido. Na verdade, contudo, todos esses estudos são de uma importância básica para o êxito que se busca na reforma agrária. Que diria, por exemplo, um tecnicista se lhe falássemos do valor de uma investigação linguística em torno do universo vocabular de áreas em processo de reforma e de áreas fora do processo? Jamais poderíamos descobrir uma série de aspectos fundamentais à sua própria ação no domínio do técnico. Desde a extensão mesma do vocabulário camponês, à análise do conteúdo pragmático dos termos, ao estudo de seu campo associativo de significação, até a delimitação de possíveis temas significativos que se encontram referidos no campo associativo de significação dos termos. Jamais compreenderia a contribuição indiscutível dos estudos atuais da antropologia estrutural, da linguística, da semântica em particular. Tudo isto, para um tecnicista, é perder tempo, é devaneio de idealistas, de homens sem a visão do prático. O mesmo continuaria pensando o tecnicista, se lhe falássemos da necessidade, dentro de igual perspectiva, de pesquisas e estudos em torno dos níveis da consciência camponesa, condicionados pela estrutura em que, através de sua experiência histórica e existencial, se vem constituindo esta consciência. Não poderia compreender a permanência, na estrutura transformada, dos aspectos míticos que se formaram na velha estrutura. Para ele, como ortodoxo tecnicista e mecanicista, basta transformar a estrutura para que tudo o que se formou na estrutura anterior seja eliminado. E quando, em seu desconhecimento do homem como um ser cultural, não tendo conseguido os resultados que esperava de sua ação unilateralmente técnica, busca uma explicação para o fracasso, aponta sempre a natural incapacidade dos camponeses como razão do mesmo. Seu erro ou seu equívoco é desconhecer que o tempo em que gerações viveram, experimentaram, trabalharam, morreram e foram substituídas por outras gerações que continuaram a viver, experimentar, trabalhar, morrer, não é um tempo de calendário. É um tempo real, duração, como chama Bergson. Por isto, é um tempo de acontecimentos em que os camponeses, de geração em geração, se foram constituindo em certa forma de ser, ou de estar sendo, que perdura na nova estrutura. Esta é a razão pela qual o tempo da estrutura anterior, de certo modo, e em muitos aspectos, coexiste com este. Assim é que os camponeses, no tempo novo, revelam, em seus modos de comportar-se de maneira geral, a mesma dualidade básica que tinham na estrutura latifundista, e é inteiramente normal que isto aconteça. O homem não é apenas o que é, mas também o que foi, pede página 1. Aspeamos esta frase por sua semelhança com o seguinte: Mind is in all its manifestations not only what it is, but what it was. Barbo, Problems of Historical Psychology. Daí que esteja sendo o que é próprio da existência humana. Daí que seja esta um processo que se dá no tempo mesmo dos homens, enquanto a vida do animal e do vegetal se dá num tempo que não lhes pertence, desde que lhes falta a consciência reflexiva de seu estar no mundo. Por isto, só podemos falar de consciência histórica se nos referirmos aos homens. Há, desta forma, uma solidariedade entre o presente e o passado, em que o primeiro aponta para o futuro, dentro do quadro da continuidade histórica. Não há, portanto, fronteiras rígidas no tempo, cujas unidades epocais, de certa forma, se interpenetram. Para a compreensão desse fato, servir-nos-emos dos conceitos desenvolvidos por Eduardo Nicol, quando discute a questão da verdade histórica, impossível de ser captada fora da continuidade da história. Pede página 2. Eduardo Nicol, Los Principios de la Ciencia, Fundo de Cultura Econômica, México, 1965. São os conceitos de estrutura vertical e de estrutura horizontal. A estrutura vertical constitui o quadro das relações de transformação homem-mundo. É com os produtos dessa transformação que o homem cria o seu mundo, o mundo da cultura, que se prolonga no da história. Este domínio cultural histórico, domínio humano da estrutura vertical, se caracteriza pela intersubjetividade, pela intercomunicação. Se esta intercomunicação, não obstante, só existisse dentro de uma mesma unidade epocal, não haveria continuidade histórica. Esta, que é indubitável, se explica na medida em que a intersubjetividade, a intercomunicação, sobrepassam a interioridade de uma unidade epocal e se estendem até a seguinte. Esta solidariedade intercomunicativa entre as unidades epocais distintas constitui o domínio da estrutura horizontal. Se isto é válido do ponto de vista da compreensão da ciência, do logos, a que chega uma unidade epocal em relação horizontal com o logos ou a ciência de outra unidade, o é também para a compreensão das formas de ser e de conhecer no domínio da doxa de uma unidade epocal à outra. Deste modo, não é possível esquecer a solidariedade entre a estrutura vertical, no sentido de Nicol, da etapa latifundista e a nova estrutura do assentamento, solidariedade que se dá pela estrutura horizontal. Daí que se imponha a todos os que atuam no processo de reforma agrária que levem em conta os aspectos fundamentais que caracterizavam a existência camponesa na realidade do latifúndio. Somente a ingenuidade tecnicista ou mecanicista pode crer que, decretada a reforma agrária e posta em prática, tudo o que antes foi já não será, que ela é um marco divisório e rígido entre a velha e a nova mentalidade. Na visão crítica do processo da reforma agrária, esta, pelo contrário, é uma ação totalizada, que incide sobre uma totalidade, que é a realidade que será transformada, sem que isso signifique que a nova realidade que vai surgir não esteja marcada pela anterior. Daí que a visão crítica, respondendo aos desafios que o próprio processo da reforma agrária provoca, desenvolva um grande esforço de capacitação de pessoal especializado para seus trabalhos específicos, sem cair, contudo, em especialismos. A capacitação técnica de especialistas, cuja tarefa se realiza preponderantemente no campo da técnica, se associa a reflexões, estudos e análises sérios das dimensões mais amplas nas quais se dá o próprio quefazer técnico. Uma concepção crítica da reforma agrária, que sublinha a mudança cultural, que reconhece a necessidade da mudança da percepção, abre um campo de trabalho altamente fecundo ao agrônomo educador. Pede página 1. Paulo Freire, O papel do trabalhador social no processo de transformação. Desafiado pela visão crítica da reforma agrária, o agrônomo tem que preocupar-se com algo que vai mais além de uma mera assistência técnica. Como agente da mudança, com os camponeses, agentes também, cabe a ele inserir-se no processo de transformação, conscientizando-os e conscientizando-se ao mesmo tempo. A conscientização, da qual falaremos na última parte do trabalho, é interconscientização. Assim, enquanto que a concepção ingenuamente tecnicista da reforma agrária não leva em conta a permanência na estrutura nova do que era típico da anterior, julgando que a solução dos problemas está no adestramento técnico, a visão crítica, sem esquecer a capacitação técnica, coloca esta num quadro mais amplo. Pede página 1. A concepção crítica não usa sequer o termo adestramento, referindo-se a homens. Na concepção crítica, esta capacitação não é um ato ingênuo de transferir ou depositar contendas técnicas. É, pelo contrário, o ato em que o proceder técnico se oferece ao educando como o problema ao qual ele deve responder. A concepção crítica da reforma agrária, abre parênteses, que está ao corrente do que significa a estrutura vertical, como mundo cultural e histórico, no qual a percepção que é cultural se constitui, fecha parênteses, esforça-se ao máximo no sentido da transformação da percepção. Sabe também, porque é crítica, que essa transformação da percepção não se faz mediante um trabalho em nível puramente intelectualista, mas sim na praxis verdadeira, que demanda ação constante sobre a realidade e a reflexão sobre esta ação, que implica num pensar e num atuar corretamente. Daí que, para esta concepção, segundo já sublinhamos, um vasto, profundo e intenso trabalho cultural se apresenta como totalmente indispensável. A transformação cultural, que se irá inevitavelmente processando com a transformação da realidade latifundista e da qual resultará a nova estrutura vertical, exige uma ação no setor da cultura popular que, interferindo deliberadamente no campo da percepção, ajudará a acelerar a própria transformação cultural. Eis aí, no processo da reforma agrária, o que fazer fundamental do agrônomo, mais do que um técnico frio e distante, um educador que se compromete e se insere com os camponeses na transformação, como sujeito, com outros sujeitos.